pessoal, tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Luiza Labs do Magalu. Eu sou a Milene e hoje a gente vai falar de metodologias, mais especificamente aí sobre Scrum e Kanban. E para esse papo, tô com dois super convidados aqui do Labs. Então sejam muito bem-vindos aí, Danilo e Renato.
Oi pessoal, eu sou o Danilo, estou aqui na Magalu já há um ano como consultor de agilidade organizacional. Além da Magalu, né, eu já trabalho com agilidade há uns 13 anos, 12 anos, desde a época que isso era coisa de hippie, né? A gente era mal visto nas empresas. E antes disso, eu tive muita experiência como desenvolvedor, por minha vida inteira, desde a adolescência eu desenvolvia, vou nem falar as linguagens aqui para não denunciar a minha idade, mas tem muito tempo isso. E hoje dentro da Magalu, a nossa área ela ajuda um pouco a Magalu a realizar as estratégias através da colaboração dos times, né? A gente trabalha nessa linha.
Olá, pessoal. Meu nome é Renata. Também sou consultora de agilidade organizacional. Trabalho junto com o Danilo. E estou no Magalu faz um ano. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Como formação, eu sou formada em engenharia da computação e eu tive uma carreira bem linear dentro do mundo de software. Já desenvolvi, já escrevi requisitos, já gerenciei projetos e me apaixonei pelo ágil em 2010, mais ou menos, né? Quando eu comecei a ter contato com os métodos, né, ágeis. E de 2015 para cá, depois do meu mestrado, eu decidi movimentar minha carreira para poder me dedicar, né, ao que eu chamo de arte de polinizar, que é poder espalhar o mindset ágil, treinar as pessoas para que conheçam os métodos, né, e possam entregar melhores resultados a partir da utilização desses métodos.
Gente, eu falei que a gente vai falar sobre agilidade, né? Para começo de conversa, antes de tudo, eu queria saber de vocês o que é uma metodologia ágil, né? Como que a gente define isso?
Bom, Milene, a metodologia ágil, né? Acho que antes da gente falar de metodologia, a gente precisa entender onde tudo isso nasceu, né? Tudo isso nasceu há muito tempo atrás, lá em 2001, quando 17 profissionais, né, da área de desenvolvimento de software, né, de tecnologia, estavam cansados, né, de sofrer com as entregas de seus projetos. E aí eles decidiram se unir para poder pensar em formas diferentes e melhores para poder resolver aquele grande problema, né, para que eles tivessem mais sucesso nas entregas do seu projeto. E aí surgiu o que a gente chama de Manifesto Ágil. Ali surgiram o que a gente chama de 4 valores e 12 princípios da agilidade. E, a partir disso, o nome ágil não sai da cabeça de ninguém, né? E muito associado à colaboração. O que eu acho que é legal, né, quando a gente fala em ágil, é pensar naqueles princípios, né, que estão muito ligados ao comprometimento, à colaboração dos times, adaptabilidade, né? Você ter uma capacidade aí de se adaptar em diferentes contextos, né? E uma prática contínua de feedback, de retroalimentação de todas as entregas que você faz. Então, o mindset ágil, o manifesto ágil, né, é a base de tudo isso. E a partir disso é que surgiram aí todos os métodos, frameworks, né, metodologias que materializam isso para que as pessoas possam entender como que você trabalha no dia a dia e aplica os métodos para entregar melhores resultados.
Tem um ponto legal aí. Apesar de ter popularizado muito o termo metodologia ágil, né, isso remete muito a uma época que ágil ainda era entendido muito como uma forma de fazer as coisas, né? Hoje a gente já trabalha com o conceito de agilidade não só na forma de fazer, mas na forma de pensar, na forma de interagir, na forma de tomar decisões dentro de um grupo, né? Então, as metodologias ágeis são só uma parte hoje de toda a gama de trabalhos com cultura ágil que a gente consegue realizar dentro de uma organização.
Aí eu queria puxar uma coisa aqui, tá, gente? Que eu senti, tá? Eu percebi isso quando comecei a trabalhar com agilidade, né? É igual usar air fryer, né? Não sei se vocês usam aí. Depois que você tem uma, você não larga mais. É terapia também, né?
É verdade.
Quem faz não larga também, né? E agilidade eu tô achando que entrou para essas coisas que eu acho que não dá para largar mais. Porque antes de trabalhar numa equipe, né, que tinha processos ágeis, né, que trabalhava com metodologia ágil, eu tinha a impressão tudo tava numa caixa preta, sabe, gente? Agora, eu consigo ver que as equipes ficam, as equipes não, né? Os projetos em si ficam mais organizados, né? A equipe, a entrega, o lance do feedback que você comentou, né, Renata? Então, e eu acho que é um caminho sem volta, tá? Eu não consigo mais pensar em um cenário onde eu trabalho numa equipe sem ter alguma metodologia. E eu tô falando alguma metodologia, né? E no título eu mencionei que a gente vai falar sobre Scrum e Kanban. Então, vamos começar pelo Scrum. O que é o Scrum? Como que a gente define?
O Scrum não é uma metodologia. Vamos começar falando o que ele não é, né? O Scrum é o que a gente chama de framework, Milene. Acho que dentro dessa conceituação é importante entender os seguintes pontos. A diferença entre metodologia, framework e método. Bem conceitualzinho mesmo, né? Bom, quando a gente fala em metodologia, a gente está pensando numa coisa muito completa. É como se fosse uma receita de bolo mesmo, sabe? A gente fala que a metodologia ela é altamente prescritiva, né? Então você tem o passo a passo e você não pode fugir daquilo ali. O framework é como se fosse uma caixinha de ferramentas. Você tem uma série de coisas, algumas orientações de como fazer, mas na verdade o detalhe de como você vai implementar aquilo, cada time vai definir a forma de implementar. E assim é o Scrum. Então ele é um framework de gestão e planejamento de produtos. E ele é composto de 3 papéis, 4 cerimônias e 3 artefatos. Então ele é bem simplesinho, né? Eu costumo dizer que o Scrum, ele é que nem um jogo de pôquer. Eu te explico aqui em 5 minutos como é que você usa o Scrum. Mas para você utilizar isso e ficar bom naquilo, aí é difícil. Aí é complexo. Você precisa ter prática, experiência, né? E aí que a gente fala que entra um pouco o papel do consultor de agilidade organizacional aqui, né? Não só para dar um treinamento, né, do que é, os principais conceitos, como é que você usa tudo isso, mas também para te facilitar a aplicação, suavizar o processo de aplicação dentro do seu dia a dia.
E o Kanban, ele é um pouco diferente. O Kanban, ele não chega a ser uma... não é um framework ou uma metodologia. Na prática, ele nem precisa de ser ágil, né? Ele é mais baseado em um método de trabalho, onde você foca na gestão do trabalho em andamento, né? E você, a partir da visualização desse trabalho e da reflexão sobre gargalos, sobre o comportamento do seu fluxo, você toma decisões de melhoria contínua. Tanto que a origem do Kanban, e aí eu vou fazer um disclaimer rapidinho sobre Kanban, porque muita gente confunde. O termo Kanban, ele era usado lá no Lean, quando você tinha quadros de indicação visual que usavam cards, né? Esses cards que evoluiu para o nosso post-it eram conhecidos como Kanban. Depois de um certo tempo, o próprio quadro que eles usavam controle passou a ser chamado de Kanban, e que não necessariamente tem a ver com o método Kanban. O método Kanban é um método de gestão de fluxo, onde sim a gente usa um quadro Kanban um pouco mais elaborado para ter a gestão visual desse fluxo. Mas é importante entender que existe até uma diferença na grafia, né? Normalmente, quando você vê na literatura, na internet, o Kanban com K minúsculo, você está falando do card ou do quadro. Quando você vê com K maiúsculo, já é a metodologia de trabalho.
Boa, boa. Ô Dan, você deu esse exemplo aí dos cards, né? Falando do Kanban, e vou fazer uma pergunta aí. Já aprendi já que o Scrum é um framework. Vou fazer uma pergunta que pode ser uma dúvida aí que muitas pessoas têm, tá? Eu vou dar um exemplo aqui da Squad que hoje eu trabalho. Hoje a gente usa Scrum e uma ferramenta que é o Swift Kanban. E até eu já vi um termo, não sei se tem relação com isso, que é o Scrumban. Tem relação entre os dois ou é só realmente o nome do Swift Kanban? Realmente existe esse Scrumban? Eu queria que vocês explicassem isso aí.
Na verdade, né, eu acho que o que a gente tem que deixar bem claro aqui é que o Kanban, antes de mais nada, ele é uma forma de você organizar, né, o fluxo de trabalho de um time. E ele é muito baseado, de acordo com o que o Danilo falou, né, com o quadro, né, a organização do trabalho da forma mais visual possível no formato de um quadro. No mercado, existem inúmeras ferramentas que te ajudam numa gestão de fluxo de trabalho, né? Então, a gente pode ver mundo afora aí. Existem ferramentas como o Trello, que são muito utilizadas aí, ou o Jira, muito utilizada dentro do desenvolvimento de software, né? O Trello em qualquer área e o Jira muito dentro do desenvolvimento de software. Aqui no Luiza Labs, nós utilizamos uma ferramenta que se chama Swift Kanban. E todas essas ferramentas são ferramentas que te ajudam a organizar o teu fluxo de trabalho. Então, elas têm um quadro onde você organiza as etapas, né, das suas atividades, e todo o time está olhando para aquele quadro e priorizando as suas atividades e usando o conceito do quadro que a gente vem ali do Lean, que é a produção puxada, né? Então ele vai puxar o próximo card que ele vai desenvolver de acordo com uma priorização que foi estabelecida ali dentro do time. Então você percebe que a utilização do quadro visual, ela pode acontecer independente do método que você está usando por trás. Aliás, você não precisa estar usando método nenhum. Você pode estar simplesmente usando o quadro para poder organizar seu trabalho. E você pode usar, inclusive, o quadro Kanban é uma das ferramentas de apoio dentro do Scrum, né? Que você consegue organizar o fluxo de trabalho do seu time olhando para um quadro no modelo Kanban. O método Kanban, por sua vez, ele é fortemente embasado no quadro Kanban e a partir disso ele vai extrair uma série de métricas para apoiar o time a poder encontrar os gargalos que existem dentro aí do seu dia a dia, da sua operação e performarem cada dia mais. Então, quer dizer, resumindo o que eu te disse, você pode combinar os dois, né? E muitas vezes o pessoal, é o que o pessoal chama de Scrum Ban, porque na verdade você está usando aí os papéis e os ritos do Scrum e, no fundo, para organizar o fluxo de trabalho, você está usando ali o próprio método Kanban para fazer a gestão do fluxo de trabalho. E aí surge o que a gente chamou de Scrum Ban.
E aí tem uma pegadinha engraçada, você perguntar, qual que é a melhor ferramenta, então, para trabalhar com Scrum ou Kanban? O pessoal da nossa época, né, vai falar assim, uma parede, um tanto de post-it e pincel atômico. É a melhor
nossa,
ferramenta.
Nossa, e que... como eu era apaixonada nisso, Dan.
Exatamente, porque pô, é lúdico, né, você cria aquela interação do time parar em frente ao quadro, né, analisar em conjunto o andamento do trabalho e tudo. No nosso caso, a gente usa o Swift Kanban e o Kanban Force, que são ferramentas de mercado, que simplesmente são ferramentas que são simples para a gente deixar os fluxos de trabalho customizáveis para os times, né? A gente não acredita muito em padronização, a gente tem de cada time, tem seu modelo de trabalho e seu contexto, então a gente acabou buscando a ferramenta que deixasse mais flexível para que os times conseguissem espelhar a sua forma de trabalhar e trazer os detalhes do seu fluxo. Mas, na prática, lá nas antigamente, né, muito antes do trabalho remoto e tudo, a gente começava a trabalhar com agilidade totalmente isolado das ferramentas. Até porque é muito recente ter ferramentas que permitem toda essa flexibilidade. Antigamente as ferramentas eram muito mais baseadas em ticket service, aquela gestão de tarefinhas. E, então, assim, não existe uma relação muito grande da ferramenta com o modelo adotado, né?
Ficou bem mais claro agora. É porque sempre pensei nisso. Qual será que é a relação, né? E aproveitando aí, como eu já tenho mais contato com o Scrum a gente tem aí o Situai, se não me engano foi você que falou, né, Ri? A gente tem isso. Aí Plan, né, que é o planejamento da Sprint, a gente tem a Sprint, né, a gente tem retrospectiva, a gente tem a Review, né. No Kanban a gente não tem isso, porque eu consigo enxergar muito bem no Scrum aí de 15 em 15 dias a gente fazer esses Situais. Como é que faz isso no Kanban? Como é que pega atividade nova? Ou como é que vê aí se deu certo ou não as entregas? Como que faz isso?
Isso é uma pergunta ótima, e é muito comum times que sempre trabalharam com Scrum, quando ouvem falar de Kanban, fazer essa pergunta. Na prática, o Kanban, pela metodologia, né, em si, ela até sugere algumas cadências, né, que são alguns momentos de reflexão sobre o fluxo, mas isso não é necessariamente a forma que tem que ser, né? A gente entende que, cara, a partir da reflexão sobre o fluxo, você vai entender as necessidades de evolução. E a partir dessas necessidades, você traz práticas. Então, para você se organizar, você pode usar uma prática, por exemplo, do Scrum como uma planning, né, para planejar um período de trabalho, ou você pode usar uma cadência do Kanban, ou você pode usar uma prática de qualquer outro rito, você pode entender diretamente aquilo, né? O Kanban não trata de especificar como você vai trabalhar, ele trata muito mais de te mostrar alguns problemas e a partir de reflexão, no nosso caso, né, quando a gente acredita na agilidade, a gente estuda agilidade, a gente tenta trazer práticas de agilidade para resolver esses problemas, mas você pode trabalhar no Kanban com os ritos Scrum ou com ritos de qualquer outra metodologia, ou até sem ritos, se você quiser.
Acho que, assim, super bem colocado aí a questão do Danilo com relação às cerimônias, né? Realmente as cadências, né, como elas são chamadas no Kanban, elas são um pouco mais flexíveis. No Scrum faz parte do framework você ter os ritos, né, que a gente chama, para poder você garantir aí a sinergia do time, né? Vamos conhecer um pouquinho cada um deles, né? Então, dentro do Scrum, a gente tem quatro cerimônias dentro de um bloco de tempo que a gente chama de Sprint, né? Então, Sprint é um ciclo dentro do Scrum de 1 a 4 semanas aonde o time vai trabalhar focado para entregar uma evolução de um produto que foi definido ali dentro do contexto do time, né? Então, uma parte do produto vai estar sendo produzida dentro daquele ciclo de 1 a 4 semanas. Então, no primeiro dia desse sprint, desse ciclo, acontece uma reunião, eu acho que a reunião é uma palavra que dá um pouco de, até de, a gente não gosta dessa palavra, mas acontece um encontro do time, de planejamento, né? Então, esse momento que é a planning, o time senta para poder definir como que vai ser feito aquele trabalho, detalhar aquele trabalho em termos de atividades e combinar o jogo, né? Quem vai fazer o quê? Durante todo aquele período do sprint, né? Que vai durar de 1 a 4 semanas, para que o time fique na mesma página, além da organização das atividades dentro do quadro Kanban, o time se reúne numa agenda que tem uma duração bem curtinha, a gente recomenda normalmente 15 minutos, para saber se tem algum problema, se alguém precisa de ajuda, para saber se existem bloqueios. Não que precisa chegar a daily meeting, né, a famosa daily meeting ou reunião diária, para que eles possam conversar sobre problemas. Mas naquele momento, todo mundo fica na mesma página. E é uma agenda muito rápida, né? Inclusive, na versão nova do Scrum Guide, existia uma certa obrigatoriedade, ou recomendação, não era obrigatoriedade, uma recomendação nas primeiras versões do Scrum, que a gente usava sempre assim, o que a gente fez ontem, o que a gente vai fazer hoje, e se existe algum problema, algum bloqueio dentro do time, né? As versões mais novas deixaram muito claros que isso é, não é obrigatório, é só uma recomendação, mas existem muitos times que gostam de fazer isso, porque deixa mais organizada a agenda, mas é totalmente livre para fazer o que quiserem. No último dia do sprint, né, o time faz uma agenda chamada de review, que é onde eles vão realmente revisar. O review é uma revisão de todo o trabalho que foi planejado lá no início do ciclo e tentar entender se eles conseguiram concluir tudo aquilo que foi proposto. Quando finalizaram tudo isso, eles vão fazer o quê? Uma agenda de retrospectiva. E a retrospectiva é uma agenda de melhoria contínua. É quando os times param para avaliar o que deu certo, o que deu errado, o que eles podem fazer melhor e diferente no próximo ciclo. Porque um projeto, desenvolvimento de um produto, né, dentro do contexto do Scrum, ele é feito de vários sprints, são vários ciclos, né, interativos e incrementais. Então, a gente vai evoluindo, né? Já no Kanban, quando a gente pensa no Kanban como método, existem algumas cadências que a gente pode utilizar para organizar o fluxo de trabalho. A Replenish Meeting é uma delas, né? É uma reunião, uma cadência ou reunião que é recomendada que seja aí semanal, para que você possa fazer a recarga, o reabastecimento, a priorização do teu Kanban para poder priorizar junto com o time o que é mais importante, o que vai ser entregue aquela semana. A Kanban Meeting, muito parecida com a daily, só que com foco muito mais, assim, no caso do Kanban Guide, né? Nos problemas que estão existindo, e foi aí que o Scrum se aproximou bastante do Kanban. E quando você finaliza seu ciclo, né, de entrega, porque você vai ter uma série de entregas que vão sendo feitas no decorrer desse ciclo, você tem aí uma meeting de delivery, né, para saber se tudo aconteceu de acordo com o esperado, se você tem que fazer algum tipo de planejamento com seu time antes da entrega. Então, essas cadências, você pode perceber que elas são muito semelhantes. A gente está falando de planejamento, acompanhamento, entrega e melhoria contínua. Então, os dois falam a mesma coisa, só que usam nomes diferentes para os seus ritos.
Bom, aproveitando aqui, outra coisa que eu já ouvi falar, mas do Kanban eu não sei. Eu queria entender com vocês quem é o guardião por implementar o Scrum ou o Kanban, por exemplo. É um papel? É um cargo? Eu já ouvi falar em Scrum Master, né? O que que é? O que que a pessoa é?
Isso é uma pergunta até muito interessante, né? A gente acabou adotando em grande escala, assim, quando a gente vai falar de agilidade dentro das organizações, os papéis vindos do Scrum, né? Então a gente teria uma pessoa que é a liderança do time ali responsável pelas cerimônias, que seria o Scrum Master, teria uma pessoa que é a referência do produto, que seria um Product Owner, né? E aí teria o time de desenvolvimento. Mas na prática, assim, isso é uma visão muito pessoal, eu vou até pedir para a Rê complementar, se ela não concordar, tudo. Para mim, hoje o que a gente chama de agilista, né, que é o profissional que estuda agilidade, hoje ainda existe o papel muito do Agile Coach, do consultor, que são essas pessoas focadas em trazer a cultura da agilidade, mas eu entendo que isso é por um período muito específico que a gente está passando, de evolução da cultura de trabalho, né, de evolução de mentalidade da gestão. Eu entendo que para o médio e longo prazo, a agilidade deveria ser um skill presente em toda a liderança. Toda e qualquer liderança deveria ter um skill de agilidade para que ela consiga desenvolver bem o seu trabalho, para que consiga ter uma boa relação com o time, para que consiga fazer com que a sua equipe consiga focar nas entregas e na geração de valor para o cliente. Então, apesar de ter trabalhos, ter papéis hoje muito específicos, e se você pegar 150 empresas aí no mercado, você vai achar 4.500 papéis diferentes para isso, eu diria que hoje ainda é um papel, mas se você é uma pessoa que quer desenvolver liderança, quer trabalhar com as organizações, ajudando as pessoas e essas organizações a entregarem o valor que elas se propõem entregar, eu diria que independente do papel que você vai atuar de liderança, a agilidade e conhecimento de algumas metodologias, e principalmente a cultura de colaboração da agilidade, deveria estar presente no seu cinto do Batman, né, no seu cinto de ferramentas.
Não, perfeito, Dan. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a agilidade, né, como skill, né, como se fosse um soft skill, é o grande passo que a gente tem aí em termos de evolução. Aqui no Luiza Labs, a gente tem um papel, né, Milene, que é o papel do Squad Lead, né? Então, é um papel que tem esse mindset ágil da colaboração, da adaptabilidade, né, do comprometimento, do trabalho em equipe, e ele tem a missão, né, de levar isso para dentro do time e também de escolher junto com o time a forma de trabalho que vai estar mais aderente e adequada junto com o time. E eles vão junto juntos implantar e evoluir esse método. O papel do consultor, né, de agilidade, ele hoje, a gente tem um papel assim, que a gente apoia muito, né, as nossas células, né, e os nossos squads na sua evolução, mas hoje ele tem um papel muito mais ligado à governança, a facilitações em escala, né, um papel muito mais estratégico dentro da organização do que um papel mais de implantação de método. Na verdade, a gente nem tem essa pegada, né, Danilo? A gente até aplica, a gente ensina os métodos, faz mentoria para aplicação sempre que necessário, mas eu acho que a cultura do Magalu é uma cultura que já é uma cultura muito ágil, né? Então, os líderes do Magalu, os próprios valores do Magalu, eu falo que eu não sei o que nasceu primeiro, se foi o manifesto ágil ou se foi a cultura do Magalu. São tão conectados, tão inerentes, que eu acho que os líderes já nascem com isso, né? Mas a gente está ali para reforçar, principalmente quando vem pessoas novas, né? Quando são pessoas novas que vão para o cargo de liderança, a gente está ali para poder apoiar o tempo todo. E sempre que surgir dúvida, a gente está junto, a gente ajuda a implantar os métodos, mas eu diria que o ágil já faz parte da rotina. Como a Milene disse, ela não sabe mais viver sem isso, né? Porque isso está inerente à cultura da organização já.
E uma coisa interessante é, dado o tempo que a Magalu, né, principalmente o Luiz Alepes, tem de adoção de agilidade, o nosso foco hoje é muito menos como os times estão rodando, porque as nossas lideranças já desenvolveram uma boa capacidade de lidar com a agilidade dos times, e a gente acaba focando muito na interação entre esses vários times, né? O Labs e toda a Magalu cresceu muito, né, ultimamente. Então, como que a gente consegue garantir que a estratégia continue acontecendo, né? Que a nossa direção para o futuro, que os nossos valores continuem acontecendo dados os produtos que a gente entrega. Então, eu, a Rei, os nossos colegas, a gente acaba focando muito nisso. Se as interações ágeis estão acontecendo entre os times, se existem impedimentos que atrapalham a entrega, se a gente tem gargalos, né? A gente pensando sobre uma gestão bem macro, assim, de fluxo de trabalho. Se a gente tem gargalos dentro do Labs, por exemplo, que impedem a estratégia de acontecer por algum time estar super sobrecarregado ou por algum time estar muito fora das discussões, então a gente acaba atuando muito nisso.
E também deixando isso muito alinhado com as grandes metas e objetivos do Magalu, né? Então, tudo isso muito conectado. A nossa agilidade hoje, né, dentro do Magalu, ela está num nível muito mais estratégico, né, do que operacional, que a gente chama.
E serviu de dica aí, hein? Bom, se você é líder, né, ou quer ser líder, é interessante estudar sobre agilidade então, né, gente? Bom, gente, legal. Agora, beleza, eu tô aqui na minha squad. Como é que eu faço pra escolher entre o Scrum e o Kanban? O que, que é decisório na hora de escolher? O que, que eu preciso saber?
Bom, Milene, na verdade, a primeira coisa que você tem que perguntar pro seu time, né, é qual que é o problema que eles estão querendo resolver? Qual que é a dor que eles estão sentindo? É, ah, não, hoje eu acordei muito animado e eu quero implantar o Scrum. Não, não é isso, né?
Maravilhoso. Gostei do nome, muito legal.
Muito bacana.
Vai ser esse.
É ótimo. Não, normalmente os times que querem, né, que precisam implantar ou vêm através de uma necessidade, eles estão precisando de mais visibilidade, a comunicação está falha, existe um excesso, às vezes excesso de agendas de reunião ou falta, sabe? Você não consegue realmente fazer entregas performáticas, você está sempre atrasado. Enfim, existem uma série de questões e dores que esse time tem. Então, quando a gente chega, né, com essa necessidade, quando o time chega com essa necessidade pra gente, né, como consultores, a gente primeiro tenta entender a principal necessidade e aí depois a gente vai junto com eles definindo os passos, tá? Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, o Kanban, ele é um método suave. Por que que ele é suave? Porque você implanta ele começando pelo que o time faz hoje. Simplesmente dando uma visibilidade, você faz a gestão visual do quadro, né, e mostra pro time, né, tudo que eles têm para fazer, tudo que eles vão que está em andamento, tudo que eles já concluíram. O quadro Kanban pode ser tão simples quanto isso. Então, a partir do momento que eles visualizam o fluxo de trabalho deles e começam a trabalhar de forma colaborativa, olhando para aquele quadro, tentando encontrar os problemas e otimizar aquele fluxo de trabalho, sem querer se implantou o Kanban. E quando ele é recomendado, né, em qualquer circunstância, times que querem organizar o seu fluxo de trabalho, pronto. Times que querem melhorar a comunicação. É claro, depois você vai continuamente, você vai evoluindo e vai trabalhando com até a implantação de indicadores, né? Onde você vai extrair indicadores, por exemplo, como lead time, throughput, work in progress e outros indicadores avançados que a gente tem dentro de um quadro Kanban. O Scrum, ele, como ele é um framework, né? Se a gente for implantar ele na sua essência, ele traz um pouco mais de complexidade, porque ele muda a forma do time trabalhar. Primeiro porque ele cria alguns papéis, que o time às vezes não tem, né? Outro dia, eu cheguei na área de controladoria do Magalu, a gente estava trocando uma ideia sobre implantação ágil lá, e a pergunta que veio para mim foi, nossa, mas Product Owner, isso aí é lá do Luiza Labs, é da área de tecnologia, né? Isso, eu tenho esse papel aqui. Então, os times, eles sentem uma dificuldade muito grande de mapear os papéis, muitas vezes, né? Então, você precisa fazer todo um entendimento, realmente, da necessidade do time, como que você vai encaixar, né, os papéis e responsabilidades ali no dia a dia, para poder conseguir fazer a implantação do Scrum. As cadências, elas podem ser adaptadas, como se diz, o conceito, que a gente chama de backlog do produto, que é tudo aquilo que tem que ser feito, também pode ser adaptado, mas muitos times têm essa dificuldade, né, de conseguir entender, encaixar dentro do seu dia a dia, e o Kanban é mais suave.
Isso aí tem um ponto muito legal, porque eu costumo muito falar que agilidade não é um fim, não é seu objetivo ser ágil, não é seu objetivo rodar uma metodologia, ou um método, ou um framework que for, na melhor forma possível. Não, cara, isso deveria ser o meio que você tem para entregar valor, porque todas as formas de trabalhar com ágil, elas sempre trazem o foco na entrega de valor para o cliente final. Então, assim, é como a Rê falou, escolher a metodologia, pô, a gente pode até escolher, vamos supor, a gente está na situação onde a gente tem um time que não tem um mínimo de organização, vamos dar exemplo, é um time que acabou de ser montado, não tem uma forma de trabalho ainda, as pessoas não estão se comunicando, estão, sei lá, correndo para os lados e trombando nas paredes. Beleza. A Rê falou, a primeira coisa que a gente tem que fazer é visualizar o trabalho. Hoje existe um grande volume de pessoas que já tiveram alguma experiência com Scrum ou estudaram Scrum. Se o time já tem essa facilidade, pô, vai por aí. Ah, não, o time nunca teve essa facilidade. E aí vem muito da sensibilidade de você entender qual conceito o time vai ter mais facilidade de abordar ali, né? Eu diria que hoje, até pelo quanto o mercado aí já discute agilidade, se existirem pessoas já dispostas a puxar aquilo internamente, vale aquela conversa, né? Aquele carinho de entender o que essas pessoas estão ali no contexto entendem. Agora, se falar, ah, não, nada, o time não sabe nada, a gente nunca ouviu falar disso, não sei se é pra passar no cabelo ou é de comer, eu diria, vou começar a mapear no fluxo de trabalho, entender o que precisa entregar, entender por quais etapas essas entregas precisam passar para chegarem no cliente final, e vamos começar a olhar, entender os problemas que a gente tem ali e tomar decisões em cima disso. É basicamente aquele frameworkzinho, né? A gente olha pro fluxo, pega o pior problema, resolve ele de forma ágil, olha pro fluxo, repete. É basicamente isso.
Ô Dan, e acho que você deve concordar comigo, né? O Kanban, ele é muito suave, principalmente quando a gente vai implantar ele em áreas fora de tecnologia, né? Porque como você começa, assim, vamos visualizar o fluxo, você pega, assim, uma área como um RH, ou uma área de marketing que nunca trabalhou com agilidade, quando você coloca um quadro visual, e aí eu tô misturando as coisas, viu, Milene? Porque não existe um ou outro, né? Você faz uma agenda no início da semana para que as pessoas estejam todas juntas, né? Que seria o semelhante ao replenishment, ou a planning, né? Todo mundo junto, sentado, organizando as atividades da semana. Tem um quadro visual, pode ser na parede, tá? E aquele quadro visual mostra as atividades que o time tem que fazer para fazer suas diferentes entregas, nas etapas do fluxo. E depois, todo dia, vocês batem um papo rápido para saber como é que tá indo. Chegou no final da semana, vocês fecham a semana sabendo se vocês conseguiram atingir as suas metas e as suas prioridades para aquela semana, eu tô para falar para vocês que vocês acabaram de implantar um método ágil, super simples, uma maneira muito rápida e já conseguem visualizar o fluxo e encontrar problemas para serem melhores e diferentes na próxima semana.
Um ponto interessante é, mesmo que você com seu time, pô, conversamos ali, eu concordo com a Rê, né? A ideia de você trazer uma visualização do fluxo, para mim, é o primeiro passo para qualquer adoção de agilidade, independente de qual direção que você vai. Isso vem até bem antes da agilidade, né? Isso tem nada da Toyota com o Lean, que é, eu preciso de visualizar o trabalho a fazer e o trabalho em andamento para conseguir tomar decisões, né? E, assim, mesmo que você queira, vamos supor que você e seu time discutiu ali, não, vamos trabalhar com o Scrum, que a gente já rodou em outras experiências ou em outros contextos, outros projetos, sei lá, eu diria que criar uma grande revolução no modelo de trabalho normalmente não é uma boa estratégia, né? Se você chegar e simplesmente falar, a partir de amanhã a gente trabalha de uma forma diferente, pegando todos os aspectos que um trabalho coletivo é realizado, eu acho que colocar essa desconstrução em pé de novo pode ser um desafio por si só. E eu diria que, dependendo da urgência das entregas que esse time tem para fazer, pode ser até que o modelo não sobreviva a essa urgência, né? Então, mesmo que a ideia é adotar um framework, por exemplo, do Scrum, que ele é um framework que tem etapas bem, bem definidas, o importante é fazer isso aos poucos, observar como é que o sistema reage, observar qual que é o impacto disso nas entregas, para aí dar um novo passo. Nós somos totalmente contra ações super revolucionárias, porque isso normalmente traz muita estabilidade. E se você tem um time já maior, um time que colabora com muitos outros times, esse nível de estabilidade cria um estresse muito grande, uma tensão muito grande na organização, né? Então a gente sempre tenta fugir um pouco desse tipo de ação.
E para puxar o finzinho aí do episódio, eu quero fazer uma pergunta polêmica, tá? Quando a gente fala aqui de linguagem de programação, a gente tem algumas... Não vou dizer rixa, né? Mas todo mundo fala, Java ou Node, né? Sempre fica isso, né? Ah, o que é melhor que o quê? Ah, você usa PHP? Sempre tem essas rixinhas. Quando a gente fala, por exemplo, de Scrum ou Kanban, tem alguma rixinha? Vocês acham que realmente tem uma melhor que a outra? Ou não? Isso não existe.
Essa aí foi complicada. Deixa eu ver qual dos meus amigos eu vou desagradar agora.
Verdade, Dan. É complicado. É complicado essa pergunta. A Milene colocou a gente numa saia justa, hein, Dan?
Bom, vamos lá, minha visão, essas formas de trabalho não são excludentes, então eu não diria que é melhor fazer uma que a outra. O que eu acho que é mais importante aí é ter um objetivo, né? Eu quero fazer uma adoção de algum modelo de trabalho, de algum método de trabalho, por quê, né? O que eu quero alcançar com isso? Então, se a gente focar mais nesse problema do que na solução que a gente vai dar, eu imagino que independente da escolha que for feita, vai ser melhor. Se fosse para eu escolher a metodologia que eu acho muito melhor, eu sou muito das antigas, eu ia falar que é o XP, mas eu não quero ser tão polêmico agora.
Bom, Milene, você perguntou se tem rixa, que nem nas linguagens, né? Ou se tem, com certeza, né?
Nossa!
Tem, dentro da comunidade ágil tem sim. Tem aqueles que são os defensores do Scrum, aqueles que são os defensores do Kanban, né? Bom, eu defendo o que é melhor para o time e a combinação e a flexibilização dos métodos para que o time encontre a sua melhor forma de trabalhar. Foi muito o que a gente falou antes. Se o time chega para mim, não tem nada, né? É o que a gente chama de time mato alto, né? Que é time que ainda não tem contato nenhum com metodologia, ninguém ali nunca vivenciou. Eu gosto bastante de aplicar o Kanban de uma forma suave para estruturar o fluxo de trabalho, tá? Mas se o time quer implantar o Scrum, eu tô ali pro que der e vier e a gente vai junto, vai estruturar os papéis e responsabilidades, vai criar o backlog, vai criar os ritos, né? E vai fazer tudo estruturado de acordo com as boas práticas do Scrum. O time quer combinar e fazer o Scrumban? Vamos junto, né? Então, o que eu acho que o que importa é o que o time quer, qual o seu objetivo, e a gente, no papel de consultor, é apoiar esse time a implantar o método que mais combine com a realidade daquele time e que ajude ele a atingir os objetivos dele. Porque no final das contas, né, Milene, o que grande importa é a entrega de resultado, né, é a entrega de valor, né, para os nossos clientes finais, sejam nossas, vamos dizer assim, as áreas de negócios do Magalu que a gente atende enquanto Luiza Labs, ou o nosso consumidor final, né, o que importa é a gente entregar resultados, né, cada vez melhores e fazer com que os nossos times também façam essa entrega de uma forma colaborativa e estejam sempre unidos e engajados. Esse é o nosso objetivo enquanto consultores aqui.
Dan, percebi que a Rê não quer perder amigos. Quer agradar todo mundo, você viu, né?
Essa é a Rê. A Rê é a pessoa mais querida, melhor com as pessoas que a gente tem aqui.
Bom, gente, como eu disse, né, foi uma aula, foi muito bom. E se você que tá ouvindo, se curtiu e quer se aprofundar no assunto, a gente vai deixar alguns links aqui na descrição do episódio, tanto de sugestões de livros, quanto alguns links pra vocês estudarem. Mas também eu vou deixar em aberto aqui, se você acha que a gente deveria especificar mais sobre algum ponto que a gente falou aqui, ou falar até sobre algum outro método, né, por exemplo, o Lean aí, que é bem famoso também, manda pra gente nas nossas redes sociais. A gente tá aí no Instagram como @cabecadelab e no Twitter também @cabecadelab. E se você tá escutando a gente pelo Spotify, avalia a gente aí com 5 estrelas, por favor. Bom, eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Isso aí, pessoal. Eu tô normalmente em todas as redes sociais como Danilo Viana. O Viana tem a grafia com 2 N's. Normalmente eu uso o LinkedIn pra falar sobre trabalho, sobre agilidade. Então fica à vontade de adicionar, pra fazer perguntas, ou quiser marcar um bate-papo pra gente discutir um pouquinho, eu adoro fazer esse tipo de papo.
Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Quem quiser me encontrar, eu também uso o LinkedIn, né, como rede social aí pra falar sobre agilidade. Então me encontram como Renata de Podestá Gaspar. Podem me chamar lá que a gente toma um café junto.
Boa! Gente, obrigada aí pela presença, foi muito bom. Valeu e até a próxima!
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.